Esta circulatura do quadrado hoje não tem Pacheco Pereira, mas aqui na TV 24 e na TSF, Jorge Coelho e Lobo Xavier vão debater com o nosso convidado Guilherme Silva uma agenda com temas de justiça e também eleições nos Estados Unidos. Como sempre, quem convidamos lança o debate e por isso, num dia marcado pela Operação Fora de Jogo, mas tendo também presente a decisão de instaurar processos disciplinares a desembargadores e a dificuldade para eleger dois juízes para o Tribunal Constitucional, começo por pedir a Guilherme Silva que nos diga como está a sua confiança na justiça.
A confiança na justiça não foi abalada no sentido de criar qualquer sentimento de descrença. Eu acho que é preciso que algum cuidado. Primeiro, como em tudo, uma andorinha não faz a primavera. E, por outro lado, há um sinal, desde logo, positivo que estas situações têm a verso e reverso.
Está a pensar que é no que aconteceu no Tribunal da Relação?
Exatamente, em relação à relação. É a própria circunstância de ter vindo ao de cima, ter vindo cá para fora, ter sido revelado, ter sido detectado, ter sido projetado, ter sido objeto de medidas por parte do Conselho Superior da Magistratura e vai seguir a sua investigação. Mas é preciso aqui algumas cautelas quando se analisam estas questões. A primeira questão é de que estamos a falar de indícios e há um princípio de presunção de inocência e temos de ter o cuidado de aguardar a conclusão do processo e não precipitar pré-julgamentos. Nós não gostamos nada quando isso acontece, quando a justiça está a funcionar e vem para a praça pública esse julgamento de terceiros, também não gostaremos agora que o façamos em relação aos juízes que estão envolvidos nesta questão. Segunda questão, aquilo que eu conheço da magistratura e conheço bem, é de gente de qualidade e séria. E quero dizer mesmo, em termos pessoais, conheço os três juízes que estão aqui envolvidos, tenho-os num bom conceito, evidentemente que os homens são os homens, todos temos as nossas falhas, mantenho a reserva que fiz há pouco de que temos de respeitar e aguardar as investigações, mas não podemos pegar nisto e fazer uma generalização e precipitar um juízo sobre a justiça. A justiça portuguesa, os tribunais, as nossas estruturas judiciais têm juízes de grande qualidade, gente isenta, gente que não se envolve em situações que ponham em causa a sua idoneidade para exercer a função e para julgar.
Isto dito na sua escala de valores, a violação do princípio do juiz natural, isto é, o não ter havido um sorteio que designasse aleatoriamente a alguém, qual é a valoração que faz da importância a ter acontecido de circunstâncias dessas? É que, entretanto, se bem reparou, nas últimas horas ouvimos, por exemplo, José Sócrates recordar que também ele alegou violação do princípio do juiz natural. Hoje a TVI dava conta de que Paulo Penedes fez a mesma alegação, creio que na esteira também, de Armando Vara. O que é que vale uma violação destas a confirmar-se?
A ver, elas não são todas iguais e, portanto, a valoração é diferente. O caso do José Sócrates, não o conheço. Se havia dois juízes, em princípio, juiz de instrução criminal, a questão desta alternativa entre um e outro, para uma função que não é ainda de julgamento, é grave, obviamente, é relevante, não conheço os contornos para saber se há aqui uma intenção de passar o processo para determinado juiz, e se há, é ilegal e é irregular. Na outra situação, é uma situação de julgamento, o processo é distribuído para ser julgado, há uma decisão que vai ter uma repercussão definitiva sobre uma determinada situação concreta. É gravíssimo, é óbvio que é gravíssimo, porque uma pré-escolha, exatamente o princípio do juiz natural, como a própria designação diz, é para que resulte de uma áurea, resulte de um sorteio, resulte de uma distribuição aleatória e, portanto, não uma pré-escolha de um juiz que está recomendado ou encomendado ou que está sob uma suspeição ter sido escolhido para. E, portanto, isso é óbvio que é a antijustiça levada a um extremo que é intolerável. Mas isto é, se tiver acontecido, a conclusão que se eventualmente tirará, se for nesse sentido, o resultado da investigação. Não precipitemos esse tipo de conclusão. A existir é, obviamente grave.
Jorge Coelho, como está a sua confiança na Justiça?
Olha, vou citar o Sr. Presidente da República, quando ontem referiu que, a ser verdade, e colocando a questão nestes termos, isto efetivamente é algo de uma gravidade absolutamente anormal no funcionamento do sistema de justiça em Portugal ou em qualquer parte do mundo, porque num tribunal importantíssimo como é o Tribunal da Relação, não é propriamente um tribunal constituído por juízes acabados de chegar ao sistema. Deviam estar ali, digamos, só pessoas que, por aquilo que é a sua experiência, por aquilo que é a sua vida inteira dedicada a esta área, não houvesse qualquer hipótese de ter problemas desta natureza. Portanto, eu quero acreditar até que isto não se vai confirmar, porque a confirmar-se é efetivamente uma nódoa negra na justiça em Portugal, juízes com esta dimensão, e não é um, são vários, poderem ter tido esta situação. Portanto, eu quero acreditar que isto se vai investigar e que há questões que não estão ainda suficientemente esclarecidas. O conceito que eu tenho do país em que vivo, do sistema democrático, a justiça é um pilar absolutamente central para que este Estado de Direito possa, digamos, existir, para que a sociedade se possa rever no mesmo. Ora, a justiça tem que ter uma atuação de tal ordem que as pessoas, de forma natural, a respeitem, de forma natural tenham um respeito importante por aqueles que são os protagonistas da mesma, e cada vez que acontece uma situação destas, isto é uma grande machadada no trabalho da maioria esmagadora daqueles que constituem, que são protagonistas desta área e que são pessoas que dedicaram a sua vida a uma área difícil, para que nós possamos viver num país diferente e melhor. E eu não posso esquecer aqui, nesta ocasião, de muitas pessoas na área da justiça que, em situações muito difíceis neste país, que criaram condições, arriscando a sua própria vida, mas não deixando de ter as posições que tinham que tomar para que o Estado de Direito em Portugal fosse um Estado de Direito a sério. E este tipo de situações a confirmarem-se, são também algo que põe em causa, digamos, aquilo que é muito importante e muito positivo no país, que é ter protagonistas da justiça nesta área. Eu acho que qualquer um de nós tem amigos e pessoas conhecidas a trabalhar nesta área, alguns com quem eu tive a oportunidade de falar ontem e hoje, senti a revolta profunda que vai nas pessoas todas com que eu falei, magistrados judiciais, do Ministério Público, porque afeta-lhes a sua profissão, afeta-lhes a dedicação que têm a esta área, o facto de poderem ser tomados.
Por isso que não se deve generalizar.
É o que eu estou a dizer, o facto de estes casos poderem pôr em causa aquilo que é a grande capacidade e a grande entrega que há nessa área.
Eles estão a sentir subjetivamente que a percepção que as pessoas têm do trabalho que fazem está a mudar no sentido da desconfiança?
Ouça, ainda hoje, em vários debates que houve na rádio, fazem sempre aqueles
contrações
no fim, de quantas pessoas estão a favor. Bem, a esmagadora maioria das pessoas diz que já não confia na justiça. Ora, isto é pôr em causa o trabalho da esmagadora maioria.
Por isso mesmo é que é preciso alguma cautela.
Ora, aí está. Isto é pôr em causa, o trabalho da esmagadora a maioria das pessoas que trabalham nesta área, sejam eles do Ministério Público ou magistrados judiciais, porque são envolvidos nisto tudo. E isto é preciso, portanto, ter aqui, não é muita atenção. É preciso ter muita atenção por um lado, mas é preciso ter aqui um grande sentido de responsabilidade de doar quem doer, a lei seja aplicada e as pessoas sejam punidas se tiverem que ser punidas. É a única forma do cidadão se virem naqueles que têm poder, neste caso o poder judicial, de que se são apanhados em alguma coisa, são punidos como são os outros pessoas da sociedade. E é fundamental para que em Portugal tenhamos uma sociedade a sério, que a justiça seja respeitada, e para ser respeitada não pode ter situações desta natureza. Nesta área, não, não pode. É algo que é muito complicado se for verdade aquilo que é dito. Eu espero que não seja.
António Lopes Xavier, hoje tenho especial curiosidade em saber como está a sua confiança.
A minha confiança, repara, Carlos, eu tenho 37 anos de profissões jurídicas. Todos os dias eu lido com tribunais, todos os dias. Não é que esteja lá, felizmente nem sempre tenho que lá ir, mas todos os dias eu lido com peças, com notificações, com citações, com etc. E, portanto, levo 37 anos e nunca imaginei, não, a minha confiança na justiça não está abalada por causa deste caso, embora este caso me tenha feito pensar e esteja preocupado com ele. Eu não estava convencido que o mundo dos juízes fosse completamente, por uma espécie de unção, fosse completamente imune às tendências, a algumas tendências mais negativas da sociedade portuguesa e das sociedades em geral. Mas devo dizer-lhe que nesses 37 anos eu, sim, encontrei juízes corruptos, mas encontrei dois casos, que foram tratados devidamente, um ainda está a ser tratado, e encontrei dois casos, e portanto, no tipo de vida que eu tenho levado nesses 37 anos e na intensidade da minha profissão, isso nunca me fez mudar a ideia que tenho em geral, que se trata de os juízes são uma classe profissional em geral digna, esforçada, às vezes maltratada e incompreendida, mas digna e honrada, e eu acho que eu continuo a ter essa ideia. A minha primeira preocupação foi com o facto do Tribunal de Relação de Lisboa ser um tribunal superior e ser um tribunal com um âmbito de atividade, quer geográfico, quer em número de pessoas, muito grande, é um tribunal muito relevante em Portugal. E portanto, haver na Relação de Lisboa três desembargadores arguídos, ou que estão a ser alvo de processo disciplinar, melhor dizendo, e sobre os quais recaem suspeitas graves, é uma coisa grave em qualquer país, em qualquer situação. Eu acho que é grave duas coisas. Em primeiro lugar, é essa tal violação do princípio do juiz natural, que é a ideia de que os processos devem ir parar aos juízes por base em sorteio e não por qualquer processo administrativo de escolha de uma pessoa concreta para tratar um certo caso. Esse princípio tem mais aplicações. Mas o que é grave neste caso não é só essa violação em abstrato de um princípio muito importante do Estado democrático, do Estado de Direito democrático, mas é também o facto de essa viciação indiciar que há pessoas, que há juízes ou que há desembargadores que são capazes de fazer o jeito aos colegas. Essa parte é que me preocupou, porque, repare, uma viciação em abstrato, uma alteração das regras por qualquer razão, por uma comodidade, porque alguém está doente, porque alguém tem maus processos, mesmo violando a lei, para mim era diferente de uma viciação que tinha por objetivo dar um tratamento favorável a um colega, a um desembargador. Isso a mim preocupa muito. Porque eu aguardemos, como disse o Guilherme, o que vai ser apurado e decidido, mas não estranho que haja às vezes um certo tipo de ambiente de camaradagem, às vezes que possa ser mal entendido.
Diria camaradagem excessiva?
A camaradagem, um certo espírito de camaradagem fechado, os juízes, dos embargadores da relação têm uma vida diferente das dos outros juízes. E, portanto, assusta-me o facto de ser na relação esse caso. Mas depois, repara, Carlos, eu estava ainda hoje a contar ao Jorge Coelho que ouvi o fórum da TSF todo. E nós realmente vivemos tempos muito complicados, porque é evidente que este caso é complicado.
Mas o que as pessoas, os comentários das pessoas, o alarme, a agressividade, a selvageria, a generalização que eu vi durante a manhã de hoje, num programa de que eu gosto, não estou a criticar o programa, estou a criticar o conteúdo, que não é controlado, obviamente, pela estação, assusta-me, porque as pessoas perderam a sensibilidade, por exemplo.
Porquê é que acha que isso aconteceu?
Eu acho que não acontece só na justiça, portanto não acho que seja um caso. Há uma descrença no funcionamento dos sistemas, do sistema político e do sistema do direito em geral, e nas regras e nos processos devidos, que são coisas fundamentais do Estado de Direito, e as pessoas reclamam medidas ad hoc excepcionais. Por exemplo, as pessoas dizem que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro deviam ter tido uma intervenção mais enérgica. Eu fico espantado, mas a dizer o quê? Quer dizer, quem trata dos juízes são os tribunais superiores, é o Supremo e é o Conselho Superior da Magistratura. E um Primeiro-Ministro vinha dizer o quê? E um Presidente da República, é que se viesse dizer os portugueses estejam descansados, que está tudo bem, isto era uma declaração completamente gratuita e inútil. Ou se viessem ameaçar o corpo dos juízes, ou dizer que estavam atentos e que as coisas tinham de mudar de caminho, era completamente inaceitável num sistema democrático.
É por causa da separação de poderes, até.
Por causa da separação de poderes e por causa do modo como os poderes de cada um estão tratados na Constituição. Eu não consigo conceber o que é que esperavam que o Presidente da República, e já agora o Primeiro-Ministro, dissessem num caso destes antes do Conselho Superior da Magistratura se pronunciar. Eu posso aceitar que se diga, como vi o bastonário dos advogados, dizer que o Conselho Superior da Magistratura porventura terá demorado um pouco mais ou um pouco menos. Eu isso compreendo, que era uma matéria de urgência. Mas a democracia não é compatível com esta vozearia da opinião pública que exige medidas ad hoc, medidas especiais e medidas que comprimem todos os outros direitos. Por exemplo, as pessoas estavam no fórum, pessoas ilustres e qualificadas queriam que os juízes fossem suspensos de funções, não pudessem exercer funções. Mas há regras sobre o processo disciplinar, que diabo? Regras que nós achamos que são fundamentais para os direitos das pessoas, para o direito dos trabalhadores, quando são alvo de processos disciplinares, para os direitos dos juízes também, quando são alvos de processos disciplinares. Que as regras do Estado de Direito e dos processos devidos e legais corram os seus termos e que as pessoas não sejam atingidas antes realmente de haver um mínimo de segurança sobre os indícios de que são acusadas. Eu posso aceitar que os indícios são muito fortes e que mensagens captadas dos telemóveis são já indícios, são quase como factos para nós comentadores, mas as pessoas têm direito ao processo e há um processo disciplinar. Quem trata do processo disciplinar é que tem de recomendar qual é a medida. Eu percebo que em abstrato se diga assim, quando um juiz é suspeito num caso destes, o melhor é não aparecer em mais sessão nenhuma. Eu percebo isso. Eu percebo que as pessoas tenham isso, mas as pessoas não podemos deitar pela porta ou pela janela o sistema de proteção dos direitos, o direito ao contraditório, o direito à defesa, apesar disto ser grave e da atuação ter de ser exemplar e rápida. Nós não podemos deitar pela janela fora o sistema de direitos e o sistema de processos. Isto é fundamental. Eu se fosse a votos, perdia votos, com o que estou a dizer. Felizmente não vou. Mas como não vou, nem estou preocupado com isso, a mim, um dos aspectos do populismo que mais me preocupa é o desprezo pelas regras finas do Estado democrático, do Estado de Direito Democrático, que eu vejo constantemente nos debates políticos e neste tipo de situações.
O Guilherme estava a esboçar uma
interação. Esta questão que o António está a colocar é das mais delicadas, no fundo, no contexto e na sequência destes processos. Porquê? Não vamos já interditar ou impedir que as pessoas que são alvo deste tipo de processos não continuem a exercer a sua função. Porque, de uma forma geral, e em princípio, mesmo nas várias atividades em que há alguém que tem um processo disciplinar, embora em alguns casos a lei preveja a suspensão, podem muitas vezes continuar a exercer a sua função. E porquê é que neste caso esta matéria ganha uma delicadeza especial? Porque é muito difícil à opinião pública, perante uma notícia de que há um juiz, ou determinados juízes em concreto, que estão sob uma suspeição grave, continue a exercer aquela função para a qual existe uma isenção e uma idoneidade que não se exigem para outras profissões, onde se põe o problema dos processos disciplinares e em que a relevância da suspensão ou não suspensão não ganha aqui, ou não ganha a relevância que ganha aqui. Este é que é o problema. E esta questão deve, a meu entender, porventura ser repensada. Porque é muito difícil a opinião pública, e claro, que o António diz, nós não devemos ceder ao populismo, não devemos ceder a esta pressão popular, só porque ela existe e dá uma tranquilização e temos aqui um escape se formos atrás disso. Mas há algumas prerrogativas realmente dos estatutos dos magistrados, designadamente em relação à prisão, etc., situações de indícios de gravidade, que são prerrogativas de benefício para o juiz e para a opinião pública. A ideia de que se um juiz prevaricou é mais grave do que se um cidadão comum que não é juiz.
E é.
Porque ele exige, obviamente, outra idoneidade, outro tipo de postura de cidadania, outro tipo de postura no exercício da sua função.
E bastará
eu acho que esta,
a simples suspeição para levar a uma alteração de regras que impeça que decidam, que tomem decisões.
Eu penso que é possível encontrar uma graduação para esse tipo de situações. E, eventualmente, com a parcimónia que isso possa ter que ser aplicado, que haja, consoante a gravidade das questões e dos indícios que existem, poder, eventualmente, determinar a suspensão até uma conclusão final. Nessa suspensão não é uma inversão de presunções. O facto da pessoa ficar suspensa não significa que se esteja a presumir que é culpada. A presunção está constitucionalmente assegurada e continua. Mas é preciso ter aqui, encontrar uma gestão que eventualmente possa, sem ferir os direitos de cada um, mesmo aqueles que eventualmente prevaricaram, até que haja decisão que o reconheça, temos de encontrar aqui, e eu acho que estas regras devem ser repensadas.
Atendendo à sua experiência de muitos anos como deputado e até como vice-presidente da Assembleia da República, pergunto-lhe se viu na votação que impediu que os nomes propostos para os lugares vagos...
Oh, Carlos, não se importa que eu só volte ao tema dos juízes, só por... Eu, por exemplo, só para... São 10 segundos só para...
Eu dou depois a mesma oportunidade aos outros.
Sim, sim, sim. Eu tenho um critério muito severo para, já disse aqui na circulatura, por exemplo, para os autarcas ou membros de governo ou titulares de cargos públicos, que acho que a partir da acusação, embora se mantenha a presunção de inocência, eles não se devem defender no quadro do Estado, no alto dos seus cadeirões. E, portanto, por mim, havendo acusação, não havia exercício de continuação do exercício de funções, havia suspensão imediata, que não é o que acontece. Não é o que acontece. E eu acho que nos juízes muito mais se justifica. Mas o meu problema é mais, por um lado, só ser constituído arguído parece-me também bastante pouco.
Cedo demais, então.
É pouco. Se arguído por causa de suspeitas relativamente a um crime com uma moldura penal elevada, eu entenderia. Claro. Ou se quiser, arguído por causa do exercício das suas funções. Sim, sim. Eu aceitaria que fosse suspenso, mas se fosse arguído por outra coisa qualquer,
exterior à atividade.
Condução por álcool, talvez já não pudesse ser.
Mas essa
medida.
Essa seleção.
Mas a mim o que me afligia mais, Guilherme, só para terminar e para explicar, não é tanto eu não achar bem a suspensão, eu acho a suspensão muito bem.
É os princípios que cada um tem, podem ser postos em causa.
No processo, cada um tem a sua função e a sua competência. É nomeado um instrutor, o instrutor tem que fazer a sua própria averiguação dos factos e ouvir para depois dizer se realmente isto é uma ideia estapafúrdia, quanto a um ou quanto a outro.
Ainda
recentemente, em relação a
fazer uma pergunta.
Sim, eu sei.
Mas ainda recentemente, em relação a um dos arguídos, o que está arguído há mais tempo, O Conselho da Magistratura teve de fazer uma deliberação para terminar a suspensão.
E que está em. Que foi atacada.
Exatamente.
Eu de facto estava a esboçar uma pergunta, mas entretanto, esta necessidade de esclarecimento por parte do António Lopes Xavier.
Não,
voltou,
acho que o assunto merece.
Trouxe o tema atrás.
Justifica.
Posso continuar pela ordem natural em que seguimos. E a pergunta tinha precisamente que ver com a invocação, até por parte do Partido Socialista, de uma espécie de regresso de força de bloqueio por parte do Parlamento, impedindo o preenchimento dos dois lugares. Eu dei por mim a pensar que estas novas regras que impõem a indicação de os nomes numa única lista, presumo que isto seja um resquício daqueles entendimentos que se faziam entre o PS e o PSD para pôr o nome de cada um dos partidos e que, portanto, as coisas passavam. Para si, a Assembleia da República esteve bem ao opor, digamos, este chumbo a estes dois nomes e tornando, porventura, muito difícil a escolha de substitutos?
Vamos lá ver. Eu acho que houve aí falhas graves nos procedimentos que foram adotados. Porque não tenho memória de haver um acerto entre PSD e PS, que formam princípios dos terços para esse tipo de situações, em que os compromissos não tenham sido respeitados. Pode haver, porque por vezes havia, um ou outro deputado de um ou outro partido que não seguia, quando se fazia a conta percebia-se que um ou outro tinha falhado, mas não me lembro nunca da falha que impedisse a eleição. E, portanto, a conclusão que eu tenho de tirar é que isso foi mal negociado, isso não foi acertado como devia ser. E alguém falhou nesse caminho.
E alguém suspeita que foi?
Não faço ideia, quer dizer, nós lemos e ouvimos as mais variadas especulações.
Vamos desde dizer, que... está a pensar que o PS não tratou de garantir a viabilidade...
Vamos lá ver, é óbvio que a primeira obrigação, no caso concreto, até porque são nomes indicados pelo Partido Socialista, é da direção parlamentar do Partido Socialista. Mas eu não posso acreditar que possa ter havido um compromisso da liderança parlamentar do PSD com o Partido Socialista para que aqueles nomes fossem eleitos e que isso não tenha acontecido. Alguma coisa falhou nessa negociação e nessa conversação. Mas também não vamos dramatizar quem aceita ser candidato a um determinado lugar sabe que há sempre riscos aleatórios na votação e que muitas vezes as votações são repetidas. Agora, toda aquela questão é muito estranha porque numa situação em que, porventura, já se podia pressentir dúvidas de haver uma adesão suficiente para a aprovação, porque é que se faz aquela mistura de votações? Porque houve ali repercussões negativas naquele costumamento de votações.
Refiro-me ao
Presidente do Conselho Económico e Social.
Ah, sim.
Não, para mim é absolutamente inaceitável que ele não tenha sido eleito. Correia de Campos prestou um excelente trabalho à frente do Conselho Económico e Social. Não havia razão nenhuma para que não houvesse um consenso alargado na sua reeleição. E eu acho que aquela junção daquelas eleições inquinaram-nos reciprocamente. Foi uma situação lamentável, mas não vamos dramatizar, quer dizer... A Assembleia é soberana nessas decisões. Há um trabalho de direções parlamentares que falhou e agora...
E o PS exagera quando fala em forças locais?
Eu acho que é um exagero. Houve, naturalmente, que eu gosto muito da Ana Catarina Mendes, é uma excelente deputada e é uma excelente líder parlamentar, mas naturalmente teve ali alguma emotividade naquela reação, até porque pode haver muitas forças de bloqueio. O Parlamento não é com certeza. O Parlamento desempenha a sua função com a liberdade de voto que os deputados têm e ponto final.
Jorge Coelho, o PS exagerou?
Não, você desculpe, mas eu estou ainda a discutir a parte inicial, que é aquilo que...
Mas isto é correto.
Cabe neste momento ainda falar. É, porque acho isto relevante e como eu não estou muito de acordo com o espírito com que os meus dois companheiros de debate aqui colocaram, eu acho que temos que ser mais exigentes naquilo que diz respeito ao papel da justiça e dos seus protagonistas naquilo que estamos a discutir. Porque se há esta reivindicação da sociedade portuguesa, e bem, no sentido dos autarcas, dos titulares de cargos públicos, no sentido de haver uma maior pressão para que, se cometerem determinado erro, não poderem ser ou candidatos ou não poderem desempenhar essas funções, vocês tenham paciência. Então, mas se os titulares de cargos da área da justiça, que é quem, em última instância, tem que garantir à sociedade o funcionamento pleno...
É a última palavra institucional para a sociedade são os tribunais.
Ouça, é ali que os cidadãos têm que ter a confiança para saber que, se alguém erra, há alguém na sociedade que cria condições para eliminar esses erros. Ora, nós temos que ser, do ponto de vista daquilo que é a exigência às pessoas que ocupam cargos públicos, mais exigentes neste caso. Eu acho que é, do meu ponto de vista, não quero pôr em causa aquilo que são os direitos das pessoas. É inaceitável para a sociedade que um destes juízes, e como eu digo, até espero que isto tudo seja esclarecido e não tenham tido nada a ver com isso. Mas como é que alguém pode aceitar, depois de ouvir as escutas que todas as pessoas ouviram na televisão, de um juiz a combinar com outro a indicação, a mudança de um processo? Como é que alguém pode aceitar que, como não está impedido de exercer as suas funções, lhe é distribuído outro caso durante este tempo? Até de ser tomada outra decisão. Eu acho que isto que é absolutamente inaceitável do ponto de vista da sociedade e leva a várias coisas. A sociedade como um todo desacredita ainda mais no funcionamento da justiça. Em segundo lugar, isto é contra a defesa dos próprios juízes. Como é que um juiz que pronto, tem este problema e que o quer resolver, em que situação é que ele se encontra de ir tratar de outro processo? Eu acho que isto é o que diz a lei, certo, mas eu acho que o bom senso é a lei, é a melhor das leis que pode haver.
Ô Jorge Coelho.
Sim, diga.
Você começou por dizer que estava em discordância connosco.
Mas eu não vi bem onde.
Exatamente. Ora, o que nós dissemos é que é preciso repensar a lei para dar resposta a essa sua preocupação.
Mas, meu caro amigo, antes mesmo de repensar a lei, não distribuam um processo estes.
Mas não
distribuam porque estão a prestar.
É que vão só viciando o sistema.
Não vamos.
Mas a lei é que está.
Há uma coisa central no funcionamento de uma sociedade que é o bom senso, quer dizer. E o bom senso determina, sob pena de se contribuir para que cada vez mais as pessoas digam que já não confiam na justiça, eu pergunto. Se qualquer um destes juízes, nomeadamente o que apareceu nas escutas, a combinar a mudança de um processo em conjunto com ele, se agora os portugueses verificarem que vai ser atribuído um novo processo a este juiz, mas alguém mais confia nisto? Quer dizer, ninguém pode confiar. É o bom senso que o determina. Eu, o que eu sugiro é que, mesmo que a lei não o preveja, mas também não deve haver nada que o obrigue, digamos, durante um tempo, o Conselho Superior da Magistratura, que decide tantas coisas, e bem, isto é tão grave, isto poder acontecer. É tão grave. Olha, foi tão grave que as pressões que houve para que o presidente do Tribunal da Relação se demitisse, também vieram dessas áreas.
Certo.
E levou a que isso acontecesse.
Mas continua lá como julgadora.
Mas eu faço aqui um apelo. É que não distribuam processos a este juiz. É uma afronta à sociedade.
Eu gostaria que ninguém vá distribuir processos.
Então está a ver? São pessoas de bom senso. Isto põe em causa não só os próprios juízes.
Ele próprio é que devia tomar a iniciativa.
Ora, está a ver? Os juízes como um todo, os magistrados, também se sentem mal com isto tudo, porque não são todos iguais, está a ver, como disse bem. Isto é uma pequena parte e é inevitável que, como em todas as profissões, há sempre pessoas que cometem erros. Agora, não vamos tratar isto só por aquilo que, do ponto de vista da gestão em concreto da lei que determina ou não determina, mas ninguém obriga as pessoas a aceitá-los.
António, com este ou com outros temas, eu tenho de fazer um intervalo para compromissos publicitários. Nós voltamos daqui a 45 segundos. Circulatura do Quadrado, e já decidimos, vamos retomar o tema que tem que ver com a eleição para os lugares vagos no Tribunal Constitucional. Já ouvimos a opinião do convidado Guilherme Silva. Peço agora ao Jorge Coelho que diga se o PS exagerou ao falar da decisão dos deputados como um Parlamento a atuar como força de bloqueio.
Vamos lá ver, eu acho que isto não correu bem, é uma realidade, está à vista de todas as pessoas, porque é também normal, tem que haver uma negociação, tem que haver uma maioria de 2/3, não é, para a eleição de todos estes lugares, não é só o Tribunal Constitucional.
Com os escolhendo uma estrutura também.
Estava em causa. Aliás, havia uma das listas, era constituída por PS e o PSD, até essa chumbou, era constituída por um deputado do PS e um do PSD, e essa também chumbou, não foi só as listas que teriam sido negociadas. Bem, eu já não sei qual dos
órgãos. Havia Conselho Superior de uma estrutura também.
Sim, bem. E, portanto, eu acho que isto, como é evidente, não correu bem. Agora, eu não tenho razões para não acreditar que isto foi negociado. Alguma coisa falhou. E quando as coisas falham, o que se tem é corrigir para que corram bem. Porquê? Eu acho que ninguém tem, penso eu, está interessado em que a luta partidária, a luta política, se também cole a estas situações que têm a ver com o normal funcionamento das instituições do Estado. Tem que lá ter pessoas, tem que haver um critério político de nomeação das mesmas. Esses critérios políticos estão definidos há muitos anos, como é que isto tudo funciona. E quando isto acontece, isto não é... Se as pessoas acham que isto é para desgastar o PS, que não consigo, isto desgasta a imagem da Assembleia da República e desgasta a imagem do funcionamento do sistema político. Que é mais uma coisa que não funcionou. A generalidade das pessoas nem sabem bem o que é que estão a eleger ou deixar de eleger. É que não funcionou. E eu também estou de acordo com o Guilherme Silva relativamente à conjugação daquelas votações todas. Não ajudou nada nisto. E faço minhas também as palavras que referiu ao Correio de Campos, porque, na verdade, que raio de país é este? Que se pode permitir a si próprio deixar de ter à frente de um órgão daqueles uma pessoa que já demonstrou que tem uma alta capacidade para exercer aquelas funções. Não há muitas pessoas em Portugal que reúnam as características para exercer um cargo daqueles. Isto foi tudo ali muito maltratado. Eu acho que há todas as condições para, com seriedade, com calma, quem de direito, reunir-se, tratar, publicamente dar conta daquilo que são os seus compromissos e resolver o problema, como é normal. Também lhe digo, tomara eu que os grandes problemas do país fossem só estes, não são.
António Lobo Xavier, faz sentido falar num Parlamento que é força de bloqueio?
Não faz nenhum. Eu devo dizer-lhe o seguinte, ó Carlos, eu, apesar de não... O meu partido, a gente sabe qual é, mas eu tenho as pessoas que admiro nos outros partidos, no PCP, no Bloco de Esquerda, no PSD, obviamente no PS. Uma das pessoas que eu diria que é uma pessoa de futuro que eu admiro é Ana Catarina Mendes. É, talvez a que eu mais... militante do PS com funções destacadas que eu mais admiro neste momento. Fiquei completamente surpreendido com aquelas declarações, porque elas não fazem o menor sentido. Ana Catarina Mendes, a líder parlamentar do PS, acusava o PSD de ser uma força de bloqueio, basicamente o PSD, mas era todos os que não tinham votado pelo PS. Basicamente, não ser uma força de bloqueio, porque o que nos coloca é esta seguinte: como é que o PSD deixaria de ser uma força de bloqueio? Nem entender dela, votando todos os nomes de que o PS se lembrasse. Se o PSD e o PCP...
Deixa-me só dizer uma coisa. Ela invoca e com a razão que negociou aquilo.
Pois, lá está. Lá está. Mas eu sabe que na política...
É o que ela diz.
Na política, a história da presunção da inocência não funciona da mesma maneira. Eu, se fosse ela a dizer-me, fui eu própria, pessoalmente, que negociei, eu tinha a certeza que ela estava a falar verdade. Sim. Mas não foi isso que ela disse.
Sim, pois.
Ela disse que houve negociações, mas certo, não disse certo, que tinha sido ela a protagonista.
Certo. Nem de quem, nem com quem.
Nem com quem. E, portanto, eu não sei se as pessoas tinham realmente negociaram, se era com os interlocutores certos, não faço ideia.
Olha, eu quero aqui dizer, eu acredito nela.
Não, eu o que estou a dizer. Eu, se ela
agora,
fosse ela
é
a dizer...
Foi, também não sei.
Se fosse a Ana Catarina a dizer, fui eu que negociei e as pois negociações estavam fechadas, eu apostava que isso era verdade. Mas não foi isso que ela disse. Agora, o que me faz impressão é que há um certo nervosismo no PS que já está com muitos episódios. O PS e o Primeiro-Ministro, António Costa, eram os campeões e justamente da negociação e da capacidade negocial. De repente, ou não negociam ou as negociações correm mal. Eu acho que não negociam. Eu acho que há uma certa...
Tem que negociar. Pois,
há uma certa arrogância, porque o problema é que nem o próprio PS foi atrás das propostas do PS. Há uma revolta geral na Assembleia da República, era assim que eu descrevia a coisa, como tendo-lhe sido imposta uma emenda que eles não queriam comer.
A apreensão que se tem é...
É porque o próprio PS não quis isso. Não
estamos
quis.
A 8 minutos agora, do fim, podemos falar dos Estados Unidos ou não?
Eu só queria, por mim, pode já passar ao Guilherme para falar dos Estados Unidos, mas eu só queria dizer o seguinte, o que é estranho, porque o Rui Rio deu a entender já várias vezes que ninguém negocia com ele. Não falou sobre o Montijo, o Rui Rio não disse que se tinha comprometido com nada ou que não falou de negociações nenhumas sobre nomes, e eu também acredito no que ele diz. E no entanto, o Primeiro-Ministro tinha feito umas negociações de uns pactos com o PSD que não servem para nada, que eu agora de repente já não consigo enumerar, e para isso foi feita uma grande festa. Para ter uma combinação sobre nomes, não foi feita, e foram impostos nomes que são do PS. São ou militantes do PS com funções destacadas e executivas, ou pessoas que vêm da magistratura, mas que exerceram várias funções em governos do PS.
Estamos sujeitos à tirania do tempo. Em 2 minutos peço ao Guilherme Silva para dar o seu palpite sobre... Na escolha dos democratas para tentarem vencer Donald Trump, será melhor que escolham um conservador como Biden ou um progressista como é Bernie Sanders, por exemplo?
Eu acho que a escolha tem de ser feita no candidato que tenha melhores condições para derrotar Donald Trump. E na minha leitura... Acho que no contexto norte-americano e da sociedade norte-americana e da postura de cada um dos candidatos, digamos que são os candidatos finais agora nesta corrida interna dos democratas, que é Sanders e Joe Biden, acho que tem de ser este último o candidato que afinal deve ser escolhido para disputar as eleições com o Donald Trump, porque o eleitorado que à esquerda Sanders tem consigo e alguma camada, ao que parece, também da juventude, é um eleitorado que estará eventualmente perdido para Trump e que não é aí que ele vai recuperar e que vai tirar o espaço, do meu ponto de vista.
Mas será recuperável para Joe Biden?
Eu acho que será o candidato que os democratas deverão eleger a final e escolher a final, e tudo indica que assim será, e que é, do meu ponto de vista, o candidato que tem mais probabilidades de discutir mano a mano, mais com maior proximidade. Infelizmente, os finais serão que Trump tem condições de reganhar a presidência dos Estados Unidos, mas, de qualquer forma, os democratas mostraram, na sequência da derrota da senhora Clinton, mostraram alguma confusão e algum atrapalho na atuação subsequente, que se prolongou, aliás, demasiado. Penso que o próprio processo de impeachment não foi muito bem gerido e Trump soube tirar...
Isto é, não foi uma jogada inteligente, eu quero dizer.
Não foi uma jogada inteligente, soube tirar daí vantagens, portanto tem-se sentido... que os democratas têm andado à procura do registro adequado a fazer face a um presidente e candidato como é a Trump. Mas felizmente que os sinais vão no sentido...
Para ganhar a Trump, é melhor um progressista ou um conservador?
Vamos lá ver. Há uma coisa que é determinante de para quem acompanha estas questões das eleições, é saber da razão de fundo que levou as pessoas a votarem num ou noutro, num ou noutro dos que estão em causa nos democratas. Dois terços das foi feito um inquérito nestas últimas, ontem nas eleições, dois terços das pessoas que votaram em Biden fizeram porque acham que ele tem melhores condições de derrotar Trump. E há aqui um conjunto vasto, muito vasto, de eleitores que estão cheios de ganas, digamos, no sentido de derrotar Trump. E, portanto, muitos dos que até votaram em Biden e não em Sanders não foi por as questões de se sentirem ideologicamente mais próximos ou não de Biden. É porque Biden tem melhores condições. Eu, se fosse americano, sentir-me-ia mais próximo ideologicamente e do ponto de vista, digamos, da forma de ver o mundo, da forma de ver a política de Sanders do que de Biden. Agora, neste momento, há aqui uma grande questão. Ou ganha Trump, ou há um candidato suficientemente forte para derrotar. Penso que os americanos afetos aos democratas verificaram que um candidato com as características de Biden é possível ganhar as eleições.
E o Jorge acompanha-os nesse raciocínio?
Eu não sou americano. Sou
sim, sim, não, mas é um observador. Acredita que Biden...
Também.
Sim, Guilherme Silva arriscou que provavelmente Partilha. Não chega. Biden não é capaz de derrotar Donald Trump.
Os sinais que há, pelo menos para estes americanos, no sentido de desenvolverem as suas capacidades, vão no sentido de começarem a acreditar que Biden pode derrotar Trump. E acham que Sanders que não pode derrotar Trump. Como a questão, o objetivo central hoje de muitos americanos é tirar Trump da presidência, podem-se motivar
e deve ser o objetivo dos democratas?
À volta de alguém que tenha essa capacidade, independentemente de poderem estar muito ou pouco de acordo ideologicamente com ele.
António Lopes Xavier, para o fim em vista, qual a melhor decisão dos democratas?
Queria só dizer que eu acho que o Jorge Coelho não está perto de Sanders, está ao centro entre Sanders e Joe Biden.
É verdade.
Porque o Sanders...
Eu sou Obama, sabe?
Porque a mim o que me afligia nas eleições dos Estados Unidos, o que me afligia, mas eu também sou Obama, o que me afligia nas eleições dos Estados Unidos é que para enfrentar, um presidente louco, cheio de características populistas, nem sequer se pode dizer que é extremado à direita, porque essa definição não se aplica bem a ele, fosse preciso inventar um outro louco que queria um regresso dos Estados Unidos aos anos 70 ou aos anos 60. Isso não fazia o menor sentido, isso era trágico para os Estados Unidos, que a pulsão dos americanos para ser contra o sistema, que era o que se dizia a razão pela qual Hillary Clinton perdeu as eleições, que era preciso um candidato tão contra o sistema como o próprio Trump, embora com outros matizes.
Joe Biden pode ganhar,
Joe Biden dá uma certa esperança àqueles que estão preocupados com o desaparecimento dos moderados sérios da política em vários países. Dá alguma esperança. Eu acho que espero que possa ganhar. Não é ainda seguro por estes dados que conhecemos, mas se Sanders é que não seria com certeza capaz de ganhar a Trump.
E aqui termina esta Circulatura do Quadrado. Agradeço a presença do convidado Guilherme Silva. Para a semana regressa Pacheco Pereira para retomar o debate com Jorge Coelho e Lobo Xavier. Boa semana.